Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Explica melhor isso da sombra, Djalma.
Então, a sombra é tudo aquilo que eu não aceito em mim. É. O processo de autoconhecimento é um processo de você se descobrir e conhecer um pouco da sua sombra. Você vai conhecendo as coisas que normalmente você projeta nos outros, que são suas. E você vai trabalhando e integrando essa sombra em você. Entende? O autoconhecimento, ele vem muito disso. Não é eu olhar só para a luz. É eu olhar bastante para a minha sombra. Né? Então, por exemplo, qual é a sombra dos líderes? Normalmente é a arrogância, né? A manipulação. Então, dos líderes religiosos, de qualquer linha, é a arrogância, é a manipulação, e dentro dessa manipulação, de requintes gigantescos, são sombras sexuais, né? Então, a gente vê isso acontecendo, isso explodindo nesse poder sem limite, sabe? De que pessoas me adoram porque eu tenho um contato, ou eu acredito com um contato. A gente vê coisas assim inimagináveis nessa área, né? Inclusive hoje em dia, né?
E sem contar a falta de acolhimento, que eu acho que é uma coisa que eu tenho falado muito, assim, com as pessoas que eu conheço e tudo. As pessoas que conduzem muitos desses facilitadores, eles... Eu acho que muito comandado pelo ego, né? Eles vão pelo ego, aquela coisa, né? Todo mundo me adora, eu sou o máximo. Mas e na hora que ela conduz uma prática, uma vivência... Se depois a pessoa tem algum problema, ela não se responsabiliza por aquela consequência. Isso é uma coisa que eu acho de um absurdo. Isso. Porque se eu estou indo num psicólogo, numa psicóloga, e eu, por algum motivo, não estou bem, esse psicólogo, esse profissional vai me acolher. Tem um senso de responsabilidade. Isso. Mas nessas vivências que a gente vê, pouquíssimos são os facilitadores... Que tem esse tipo de responsabilidade, né?
Porque não tem conhecimento suficiente e outro que não tem preparo para acolher. Então, a gente vê muitas vezes o ritual acontecendo, né, rituais que acontecem e que são rituais fortíssimos e que mexem com a pessoa de maneira muito profunda, que as pessoas são deixadas para lá. Que vem de uma ideia de que, assim, é você que tem que resolver isso. Né? Porque mexeu em você, é você que tem que resolver. Então, isso a gente vê isso bastante, né? Às vezes, algumas.
E grupo leva pra casa?
Algumas vivências que mexem demais com a pessoa e que a pessoa às vezes fica completamente perdida durante semanas, né? Completamente assim, desnorteada durante semanas, porque não era a pessoa certa para fazer aquele ritual, não houve um cuidado de saber quem é que pode, um olhar psicológico daquilo. E a gente vê muitas vezes esses facilitadores, botar bem entre aspas assim, que não tem preparo, não tem esse olhar. Porque o foco ali está em outra coisa. Às vezes o foco do facilitador está mais no ritual do que nas pessoas que estão fazendo. Né?
Exatamente.
Então, aí se perde completamente nessa história. Então a gente vê muito problema assim acontecendo, né, diárias. E como você falou, cabe ao profissional, ao facilitador, que ele sempre acolha. O foco dele tem que ser sempre as pessoas e não e o nome já diz facilitar. Facilitar o quê? Não é facilitar uma experiência sem sentido. É facilitar que aquilo que a pessoa está buscando, aquilo ali, ela alcance, né? Ou dê meios para ela alcançar aquilo que ela está buscando. Né? Eu acho que a grande pergunta que os facilitadores não fazem é isso. O que, que você veio buscar aqui? Né? E aí, para ver se eu consigo passar aquilo que você vai dar. E às vezes não, às vezes eu quero cumprir financeiro. Preciso de tantas pessoas porque eu tenho que pagar conta, tenho que fazer um trabalho, entende? Infelizmente a gente vê isso. Além disso, tem muito mais, né? Tem os cursos de final de semana, né? A gente teve o problema dos coachings, assim, que foi uma pena, porque o trabalho do coach é maravilhoso, né? Seria um trabalho para profissional, você dentro de uma carreira, sabe? Trabalhar a carreira. Era isso que era o coach antes. Daqui a pouco virou o coach de qualquer coisa, né?
E até eles entram numa seara que é dos psicólogos, dos profissionais de psicologia.
Exato.
Com uma inabilidade, assim, que né, daí eles e conduzem a pessoa, vão trabalhando como se tivessem aquele conhecimento, aquela e não tem, né? Então, hoje em dia está difícil, né? A gente está entre terapeutas, coaches, mágicos, bruxos, bruxões, bruxonas,
e tudo junto.
Mago. Tudo junto, misturado, cobrando horrores, porque a pessoa às vezes fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia, mas paga R$250 para uma vivência.
É. Exatamente.
Eu só preciso falar que eu dei risada naquela hora que eu falei, porque eu fui ler um comentário do Diego, ele falou assim, as sombras são uma delícia.
As sombras, elas são uma delícia, depois que você consegue integrá-las, né? Porque olhar para elas assim, eu acho que o que fala assim, a música mais iniciática, vamos dizer assim, a letra de música mais iniciática que fala sobre sombra, é Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. Né? Se você, aquilo é uma letra iniciática, né? Que ele fala que aquilo é o encontro da sombra, né? Ele tem que se achar medonho, ele tem que se achar tristonho, ele tem que achar de mau tamanho alegrar o coração, ele tem que lamber o chão dos palácios dos sonhos dele. Isso é um desfazer do ego total. E eu acho que todo facilitador, gurus, pastores que mexem com arrogância, né? Padres e qualquer pessoa que trabalha com arrogância, eles tinham que sempre lembrar disso, né? Que nós... eu me coloco também pessoas que de certa maneira influenciamos pessoas, né? Nós temos que sempre lembrar que precisamos lamber o chão dos palácios dos nossos sonhos.
Sim,
né?
Sim. Sempre. Infelizmente não é o que a gente tem visto,
exato.
Né? E Djalma, teve uma outra coisa que você falou, que era em relação à fé, né? Que as pessoas que têm muita fé, geralmente elas se curam, mas sabe que isso ajuda muito no processo terapêutico e tudo, né? Mas também tem alguns casos, por exemplo, que a fé, quando a pessoa tem muita fé e acontece alguma coisa, ela acha que é um castigo de
isso.
Deus, né? Que está sendo punido, castigado. E aí eu acho até que o processo terapêutico tem que até, não sei se é assim, mas tem que rever essa relação da pessoa com a fé, com a culpa e com as punições e tudo, como é que é?
A gente... pode pensar da seguinte maneira: Deus, né, ou deusas, tá, eles são um sonho lindo, tá, e para algumas pessoas pode ser um pesadelo. Então, muitas vezes, se ele é um sonho e se meu Deus, né, e as minhas divindades me castigam, tá, eu tenho que parar para pensar nas minhas divindades e como eu lido com elas. Né? Porque assim, os deuses não são feitos ou não foram criados para castigarem os humanos. Claro que existe todo um controle disso aí, né? Se a gente pega a história das religiões, a gente sabe de onde que surgiram esses deuses, que são os deuses que castigam, que escravizam, que matam, essas coisas todas, né? Os deuses que transformaram outros deuses em demônios, né? Então a gente sabe que tem uma história. É só ler uma história, um livro maravilhoso disso, é do Joseph Campbell, que chama-se As Máscaras de Deus. São 4 volumes que fala todo o histórico da humanidade e da crença da humanidade, e como que os deuses foram surgindo desde da época bem pré-histórica, né, dos primeiros humanos que desenhavam os rituais de magia, e que os deuses eram animais, até os deuses modernos, né? E hoje estamos mudando, né, de deuses novamente.
Mas e aí você tem que fazer uma desconstrução dessa relação da pessoa com a fé para entender que não tem esse caráter punitivo?
Não.
Como é que funciona?
Muitas vezes, o que você pode fazer é... A linguagem da mente, do inconsciente, é uma linguagem, às vezes, ritual. Né? Se a pessoa ela acha que Deus está punindo por uma doença, você traz uma lógica para esse momento. Né? E essa lógica vai trazer essa ideia de que... O que é a divindade para ele? Né? E normalmente quando a pessoa acha que está sendo punida, ela tem uma culpa interna, sabe? E aí se trabalha a culpa, né? Porque a gente entende assim, a gente vai trazendo na lógica o que seria a divindade para a gente, né? A divindade para nos dar proteção, para nós nos sentirmos conectados com algo para evoluirmos, né? Essa é a divindade. Uma divindade que pune, sabe, porque eu saí do caminho e tudo mais, ela não é disso, mais ou menos é um controle social, sabe? Deus não é para isso, né? É que a gente fala. Então, às vezes, não mexemos na crença, mas transformamos a lógica dessa ideia, né? Não sei se eu respondi. Voltou?
E travou um pouquinho. Voltou.
Voltou.
É, hoje está encantado. Hoje está encantado.
Hoje está encantado. É que nós vamos falar de espiritualidade e psicologia, né? É uma área assim que a gente... Engraçado, foi bem votado isso, além do, da outra semana que nós vamos falar sobre masculinidades tóxicas, né? E frágeis, e por que os homens estão procurando tanto terapia.
E deixa, tem alguma abordagem terapêutica para lidar com fanatismo?
Veja só, eu acho que a psicologia cognitiva, comportamental cognitiva, ela trabalha melhor com os vícios. O fanatismo não deixa de ser um vício, tá? Religioso. E claro, às vezes o tipo de fanatismo, isso é delicado, né? Porque às vezes as pessoas, elas são fanáticas porque aquilo ali tem um sentido para elas gigantesco. Certo? Então, muitas vezes, para você transformar um fanatismo, você tem umas regras que a gente consegue ver dentro do fanatismo. Uma delas é você ser considerado uma pessoa especial, você ter um segredo ou ter um conhecimento que as outras pessoas não têm, que você é especial porque só você tem esse conhecimento. Às vezes tem situações de, assim, que eu noto que vai ter um desastre iminente no futuro, porque eu tive uma recepção e quem tiver do meu lado vai ser salvo, sabe? Existe uma série de coisas que vêm assim, que são passos que levam as pessoas, por exemplo, a mudarem a sua visão de mundo, né? Então, quando elas mudam a sua visão de mundo, e o fanatismo faz isso, elas começam a acreditar piamente que elas têm que fazer determinadas coisas, mesmo que aquelas coisas a façam sofrer, largar famílias, né? Ficar rezando dia e noite sem parar, ficar servindo pessoas de maneiras escusas, se sentir especial por estar perto dessas pessoas, sabe? Existe uma série de coisas do fanatismo, e às vezes esses líderes fanáticos que levam as pessoas ao fanatismo, eles são muito carismáticos, eles sabem manipular como ninguém, sabe? E é isso que leva ao fanatismo. Então existe o tipo de fanatismo que vem da pessoa, que é muito difícil tirar. Por exemplo, aquelas mulheres que acompanhavam o Charles Mason, que matou as meninas, elas estão completamente fanatizadas. Elas foram presas rindo, achando aquilo ali, porque elas estavam fazendo um excelente trabalho de matar pessoas para criar uma revolução, né, que não aconteceu, e ficaram presas durante 50 anos. E nesse processo daí, elas descobriram o quanto que elas foram manipuladas, né? Nós estamos passando por um processo parecido hoje politicamente, das pessoas começando a acordar, né?
Então, não só politicamente, né? Isso que eu acho que não só politicamente, eu acho que a sociedade em si, né? A gente tem uma sociedade do julgamento, do posicionamento, do extremismo, né? Que você ser uma pessoa, se você tiver mais ou menos ali no meio, não adotar uma opinião de um lado ou de outro, então isso eu acho que é uma característica muito da nossa sociedade, né? No que a gente está se transformando, né?
O Antônio Tabet, que é aquele humorista do Porto dos Fundos, ele tem uma frase no Twitter dele que eu acho muito interessante. Ele fala: Brasil, ele é a definição do Brasil, onde futebol é religião, onde religião é política e onde política é futebol.
E tudo está virando um grande circo, na verdade.
Tudo,
né?
É um grande circo, né? Eu acho que é isso, né, gente? Nós temos mais perguntas aí para alguém? Temos mais 2 minutos aí.
Aqui eu não tô vendo, mas tá. Semana que vem estarei aí no estúdio.
Pelo amor de Deus.
E acho que a gente podia falar sobre masculinidade tóxica, sabe? Porque eu tenho conversado bastante sobre isso, você tem androterapia também, eu acho que a gente podia mandar essa, não? Até porque acho que foi votado, né?
Foi votado, foi empatado, né? Eu tenho visto a busca de muitos homens por terapia, sabe? Por processos terapêuticos, grupos terapêuticos. E tá vendo muito essa questão de uma crise de como nós vemos o masculino. Aquilo que nós vimos o masculino não funciona mais hoje em dia. Mas isso não quer dizer que os homens têm que se perder, sabe? É isso que está confuso. Os homens não têm que se tornar femininos para isso, certo? Eles têm que aprender.
Eles estão sendo aniquilados.
Tem que acordar, olhar para essa sombra da masculinidade de uma maneira bacana e transformarmos isso numa masculinidade muito saudável, equilibrada, sabe? Ser homem é bacana também, entende? Como ser mulher é bacana. E somos iguais e vamos seguindo junto, né? Então, essa, sabe, essa masculinidade sem tanto preconceito, sem tanto medo, né? Sem tanto machismo, que não precisa disso, essa construção que nós temos que fazer nessa nossa geração para as gerações futuras. Tá? Para que não se. Que lá na frente a gente não precisa mais falar de masculinidade tóxica, feminidade, não sei o quê. A gente fale só de humanos. Né? A gente possa falar de humanos querendo evoluir cada vez mais.
O Diego agradeceu.
Obrigado, Diego.
Estou sentindo falta da Mary.
É, talvez ela fale. Sentindo... vamos ver se ela falou no YouTube.
Estou sentindo falta dela. E foi meio conturbado assim para eu participar, mas terminamos mais um Mente Aberta. E semana que vem a gente está no formato normal.
Isso, gente. E veja só, se tiverem alguma dúvida sobre psicologia e religião, é um assunto vastíssimo para ser falado em uma hora, né? E espiritualidade. Falem comigo, sabe? Passem mensagem aqui para a rádio, que a gente vai, vou respondendo assim que der, tá bom? Um grande beijo.
E a Pri tá dizendo também, a Pri tá dizendo, eu tô aqui, ela tava desde o comecinho do programa, que eu tava assistindo também no YouTube e ela tava ali.
Ah, Pri, obrigado, Pri, pela audiência sempre. Gente, obrigado. Marcinho, obrigado. Tá?
Até semana que vem.
Viu só, mudou
um... Depois eu vou mandar uma foto da Marta da participação dela aqui do esquema que a gente armou aqui no estúdio.
Um pedacinho, tá? Você viu assim, mudou um pedacinho, mudou o programa todo, assim. Mas eu gosto da Marta aqui do meu lado.
Eu também prefiro.
Tá bom? Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.